E agora está no ar o Global, o Paulo Portas já aqui está. Paulo Portas, muito boa noite.
Boa noite.
Temos muitos assuntos para comentar no mundo e também alguns aqui da nossa terra, onde um dos envolvidos é o Paulo Portas, mas vamos começar aqui por aquela que é uma das notícias, seguramente deste ano, relativamente à guerra da Ucrânia.
A mais importante até agora em 2024. Porque eu tinha dito aqui há 15 dias, havia uma pequena hipótese que estava a fazer o seu caminho, de acabar por haver um acordo de bom senso dos Estados Unidos, envolvendo os moderados dos dois partidos, coisa que hoje em dia não é frequente,
sobretudo ali
para
nos Estados Unidos,
ajudar a Ucrânia e não de abandonar a Ucrânia. Isso aconteceu ontem. E os Estados Unidos acabam de votar, ainda falta a confirmação do Senado, um pacote de ajuda à Ucrânia de 61 mil milhões de dólares. Há também um em relação a Israel, outro em relação ao Indo-Pacífico, incluindo Taiwan, ao Ásia-Pacífico, incluindo Taiwan, e outras leis foram aprovadas inabitualmente a um sábado. Porque é que este apoio pode ser um fator que muda os termos da guerra? Como nós temos visto, a Ucrânia, por falta de munições e por falta de armamento, passou a uma posição defensiva, onde tem que fazer a austeridade dos seus próprios equipamentos. Não pode desgastá-los para além de um certo limite. Isso permitiu à Rússia ter uma posição mais ofensiva. Fez alguns ganhos territoriais, mas a verdade é que este pacote, se chegar a tempo, e creio que chegará, é um fator de mudança do ponto de vista operacional. O que é que tem este pacote de apoio à Ucrânia, ontem votado por 311 membros do Congresso, dos quais 200 democratas e 101 republicanos? Tem essencialmente o seguinte: 23 mil milhões para substituição de armas e de munições. Como sabemos, a Ucrânia está com um déficit de munições que andará perto de 1 para 5, 5 a Rússia, 1 a Ucrânia. Tem 14 mil milhões para compra de armamento e formação e treino dos soldados. Tem 11 mil milhões para aumentar as capacidades militares da Ucrânia e cooperação em termos de informações e comunicações. E tem ainda cerca de 8 mil milhões de ajuda financeira estrita para que a Ucrânia possa pagar os salários dos seus militares e também da sua administração pública. É suposto o Senado votar esta semana a lei e o transporte inicial das próximas acontecerá em termos de dias. Significa uma enorme contribuição para o moral dos ucranianos. Não se esqueça que dentro de umas semanas ou poucos meses chegarão também os F-16, sobretudo dados por países ou emprestados por países europeus. Não se esqueça que a Ucrânia tem um déficit muito grande do ponto de vista aéreo e a Rússia uma enorme vantagem. E aqui o que estará em causa em termos de armamento e equipamento é sobretudo munições de artilharia e defesas antiaéreas, que são essenciais para evitar a estratégia russa, que é destruir outra vez, como no início, as principais cidades.
Sendo que falámos, de facto, já disse ao longo destas semanas, da dificuldade que havia de se chegar aqui a um entendimento. Já agora, para quem não reconheça esta
figura... Este é o speaker,
figura,
fez bem a lembrar.
É Mike Johnson, não é?
Mike Johnson, e ele, em certo sentido, fez uma rebelião contra Donald Trump. Conseguiu partir os deputados republicanos, mesmo assim houve 112 que votaram contra, porque Trump não queria este acordo. Como sabemos, Trump tende a achar que a Ucrânia é matéria da Rússia.
Exatamente, e conseguiu isso. Se chegar a tempo, como o Paulo Portas bem referiu, a Ucrânia terá capacidade para fortalecer a sua defesa, mas até lá...
Até lá, Putin ainda é um haverá um problema sério. Quais são os objetivos que a Rússia tem neste momento? Por isso é que eu falo em a pressa de Putin. enquanto a Ucrânia está defensiva e tem um sistema de armas e de munições rarefeito, o que é que quer Putin? Destruir o sistema energético da Ucrânia. Uhum. Porque isso causaria enormes dificuldades operacionais e civis. Temos visto os bombardeamentos para os sistemas elétricos da Ucrânia. O segundo é fazer um novo cerco por exaustão de forças a Kharkiv, que é a segunda cidade da Ucrânia. Os russos, aparentemente, querem que os cidadãos de Kharkiv fujam da cidade, com bombardeamentos sistemáticos. E terceiro, conseguir alguns nós logísticos no Donbass, que é aquela zona mais controlada pela Rússia desde 2014.
E, portanto, isto para recuperar, ocupar esta janela de tempo enquanto não chega essa ajuda.
Mas o transporte, tanto quanto dizem os americanos, será rápido.
Vamos ver o que é que vai acontecer neste conflito. Há outros que também tiveram desenvolvimentos. Ainda hoje demos no Jornal Nacional esta notícia do tal ataque cirúrgico, a resposta cirúrgica de Israel ao Irão, mas entretanto há novos dados que mostram que a coisa não foi exatamente assim.
Foi cirúrgica e contida no sentido de um facto irónico. Nem Israel assume o ataque que fez, nem o Irão diz que foi Israel que fez o ataque.
O que é logo estranho.
O que é uma espécie de entendimento desentendido para não deixar escalar esta situação, que é muito perigosa, porque é a primeira vez que há quase um pré-conflito, e houve até um ataque massivo, direto entre Israel e Irão. O ataque é cirúrgico, mas chegaram alguns dados, sobretudo por imagens de satélite. Havia basicamente três hipóteses. Uma base aérea, mas que não tinha grande relevância. Tudo isto se passava em Isfahan, que é uma província histórica da Pérsia, teve até a capital do Império, e onde estão concentradas muitas atividades militares. Havia uma base da Força Aérea, mas que tem basicamente F-14 do tempo do Shah, que já não tem sequer peças de substituição. Exato. Portanto, não teria grande valor militar. Tem fábricas de mísseis e drones e tem as instalações do programa nuclear militar do Irão, não a central nuclear civil, que é um
dita,
pouco mais longe,
mas é o coração do nuclear iraniano, digamos.
É onde o Irão está a enriquecer urânio e a preparar-se para ter a bomba. Aparentemente, o que se vê das imagens é que Israel, com muita precisão, conseguiu destruir os sistemas de defesa antiaérea que protegem o site nuclear. Nesse sentido, são duas mensagens para iraniano entender, digamos assim. Primeiro, conseguimos voar sobre o Irão e não ser reconhecido pelo sistema de radares ou detecção de aviões inimigos que vocês têm. Conseguimos chegar ao site nuclear e apenas destruímos as defesas antiaéreas, que são baseadas em mísseis russos, que são os chamados S-300. Já há uma geração posterior, mas isto foi, nesse sentido, uma troca de mensagens.
Um desenvolvimento interessante num ataque e numa contrarresposta, também elas interessantes ao nível de
muito controlado
pelos
americanos.
Contenção.
Há uma diferença interessante. Quando Israel atacou o consulado do Irão na Síria, não terá avisado os americanos, que não gostaram de não ser avisados. Desta vez, disseram aos americanos o que iam fazer e presumo que negociaram com eles os limites.
A América está aqui naturalmente envolvida neste conflito, como em grande parte dos conflitos que acontecem no resto do mundo, e aquilo que vai acontecer nas eleições presidenciais de novembro deste ano vai ser também muito relevante para o mundo que
teremos. Eu costumo dizer, mais relevante para o mundo do que para a própria América.
Exatamente.
Por isso é que metade dos americanos não votam. Mas, vamos lá ver, eu comprometi-me com os nossos telespectadores, todos os meses faria
um apanhado
de como é que está a competição entre Joe Biden e Donald Trump. Se as eleições fossem hoje, Donald Trump teria 44,6%, Joe Biden 44,2%. Ou seja, isto vai ser impróprio para cada dia.
Já está a ser.
E nos sete estados onde tudo se decide, Há dois onde Biden já está empatado ou passou para a frente, entre os quais, por uma pequena margem, a Pensilvânia. Há um fator que pode prejudicar gravemente mais Biden do que Trump. É que há mais três candidatos. Um verde, um libertário e um Kennedy. Os Kennedys são uma família quase... É a mitologia de uma família real acessível aos americanos.
É o máximo que os americanos têm de uma família real, digamos assim.
E são tradicionalmente democratas, como sabemos.
Certo.
Há um Kennedy que se candidata pela pista de fora, razão pela qual Biden se reuniu num comício com a família Kennedy toda, esta semana, e esse Kennedy é progressista numas coisas e depois é negacionista. É antivacinas e outras coisas.
Portanto, fala aos dois públicos.
Fala aos dois públicos, mas tira mais votos a Biden do que a Trump. Vamos ver.
De qualquer forma, a economia americana dá sinais de recuperação.
A razão pela qual Biden conseguiu passar de uma desvantagem de 4 a 5 pontos para um empate por décimas...
Tem a ver com isto.
Tem a ver com a economia.
O motor.
Estamos o motor. Aqui... É uma grande homenagem que o FMI faz à América antes de lhe fazer uma crise. Uma crítica severa. A verdade é esta. No relatório do FMI desta semana, quem está a aguentar o crescimento global é outra vez os Estados Unidos, são outra vez os Estados Unidos. E a revisão em alta das projeções é muito significativa, porque fica acima do crescimento de 2,5% do ano passado.
Uhum.
E, portanto, aponta para que a economia americana crescerá quase 3%. No início do ano falava-se em 1,5%. Bom, portanto, aquilo realmente é uma economia absolutamente extraordinária. Continuam a criar empregos todos os meses. Está muito aquecida ao contrário, as revisões na Europa são modestas, são até ligeiramente negativas. Para Portugal não, são, uhum, aponta para 1,7%. Que é melhor do que outras estimativas de 1,5% e pior do que a previsão do Banco de Portugal, que é 2%.
Mas na zona euro em geral?
A zona euro é fraca e a China abaixo de 5%. Esse é que é o ponto de diferença, porque a China sempre cresceu acima de 5% e até acima de 2 dígitos.
Já agora, falando outra vez daqui da figura que temos aqui, Cristalina
Senhora
Georgieva,
sim.
Tem aqui uma palavra que é, falámos do motor,
e da gripe.
E a gripe.
O que é a gripe? A gripe é, segundo a expressão do FMI, uma dívida insustentável, tanto nos Estados Unidos como na China. Mas eles concentram-se nos Estados Unidos.
É um aviso...
E é um aviso muito sério, porque a dívida dos Estados Unidos, num determinado critério, já está muito perto dos 100% do PIB. Noutro critério, que é o da dívida detida pelo público, é até mais largo. E o que ela diz é que o crescimento dos Estados Unidos é extraordinário, mas está apoiado num endividamento que é perigoso e insustentável. Chama a atenção do mesmo em relação à China.
Sendo que nos Estados Unidos esperava-se uma baixa das taxas de juros, mas o Fed está a começar a arrefecer essas expectativas.
Sabe que nos Estados Unidos o Banco Central, a Reserva Federal, é menos sensível às sondagens e às setas para cima e aos likes. E, portanto, eles acham que fazem o que têm que fazer. Do que é o conhecimento deles e a missão deles. A previsão da Reserva Federal era que conseguia fazer uma aterragem suave com a subida das taxas de juros e que, a partir do segundo semestre, desceria 3 vezes as taxas este ano. O que Jeremy Powell, que é o governador do Banco Central americano, veio dizer esta semana é, desculpem lá, a inflação está muito alta, não consegue baixar dos 3,5% e até subiu ligeiramente. Isto está longe dos 2%, que é a nossa missão garantir. E, portanto, está ainda muito alta. É cedo para começar a baixa dos juros. A linguagem do Banco Central Europeu, incluindo do muito poderoso Bundesbank, portanto, o Banco Central Alemão, é mais no sentido de manter o compromisso de descer a partir de junho, Mas há uma controvérsia nos economistas, eles saberão até onde é que o BCE pode manter uma divergência com a Reserva Federal.
Vamos ver o que é que vai acontecer. Falando da Europa, vamos olhar aqui para um nome que volta a estar aqui nas equações para vários lugares que ficaram vagos agora nas eleições, neste período de eleições europeias. Mário Draghi, temos aqui...
Pedro, vamos lá dizer as coisas como eu creio que reconhecidamente são. Há uma grande diferença entre Mário Draghi falar com Biden ou com Trump ou Charles Michel.
Seguramente.
Há uma grande diferença entre Draghi falar com Xi Jinping ou Charles Michel. É muito difícil esta hipótese, porque ele é independente. Mas que a Itália o está a lançar de forma bastante ostensiva e que ele fez um discurso muito político, muito claro, muito certeiro sobre a competitividade da Europa. Abrindo os olhos das pessoas para a perda de competitividade da Europa em relação aos Estados Unidos e em relação à China. E o que é que os americanos fazem para atrair o investimento e depois fazer algum dano aos seus concorrentes, incluindo europeus, e o que é que os chineses fazem para proteger as suas empresas e criar uma concorrência menos leal com outras, incluindo a europeia.
Aliás, é um assunto que o Paulo Portas tem referido muitas aqui várias vezes.
Ele, aliás, diz um argumento que eu tenho chamado a atenção muitas vezes. Nas primeiras 50 companhias tecnológicas do mundo, só há 4 europeias. Se nós não abrirmos os olhos, viramos museu.
E qual é que é o cargo? É presidente da Comissão
não
Europeia?
Não sabe, isso é que é a história europeu extraordinária. Houve muitos jornais que fizeram uma interpretação de que a Itália o quer sugerir para a Comissão. Mas isso significaria que a aliança entre a senhora von der Leyen e a senhora Meloni se desfazia. E há outros que dizem, mas isso implica a concordância dos governos, porque são os governos que se sentam no Conselho, que era para o Conselho Europeu. É só chamar a atenção para esta hipótese que anda no ar.
Vamos só dar aqui uma olhadela rápida às eleições bascas.
A Espanha vai ter eleições no País Basco agora, hoje, e eleições na Catalunha daqui a umas semanas. São logo as duas autonomias mais complicadas que
Espanha. Exatamente.
No País Basco, a última vez que eu vi, há minutos, os dados, estão tecnicamente empatados os dois partidos nacionalistas. Um, que é na origem democrata cristão, foi aliás fundado por um senhor padre, e o outro, que é o herdeiro da ETA. E aqui é que as coisas começam a complicar-se.
E pode haver novidades daqui em termos eleitorais.
O Partido Nacionalista Basco governa há 40 anos. Provavelmente chegou um tempo de desgaste. Estão empatados. Dados importantes. 75% dos deputados serão nacionalistas de centro-direita e de esquerda.
Mas nacionalistas?
Ninguém propõe um referendo de independência. Os bascos estão muito habituados a negociar com Madrid, terem cada vez mais competências e a não porem o problema da independência, deixou isso para os catalães. Mas vamos ver como é que termina. É uma... Se porventura os herdeiros da ETA acabarem por ficar à frente, é uma alteração muito grande na sociologia política do
vamos
País
ver o
Basco.
Que é que vai acontecer já
e
agora...
quer dizer que a memória já não é o que era.
E já não tem efeitos eleitorais como eventualmente tinha. Vamos olhar para a Índia, aqui
a maior eleição democrática do mundo.
Do presente, em princípio, vai manter-se, que estamos a ver
Modi. Em princípio, vai manter-se o momento económico. Ele tem algumas coisas complicadas, nomeadamente o seu hinduísmo, às vezes extremista, e há problemas de integração das minorias religiosas e de um excesso de confusão entre poder temporal e poder espiritual, mas não há dúvida nenhuma que Modi está a viver um bom momento. De tal sorte, ele vai ter cerca de 7% de crescimento este ano. Portanto, a Índia prepara-se, apesar da sua menor escala, para substituir a China como primeiro contribuinte para o crescimento global. E há uma aliança de 26 partidos contra ele, mas quando se juntam 26 partidos diferentes para fazer uma aliança contra uma pessoa, normalmente
que haja um discurso comum.
O alvo acaba por ganhar. Ele tem, por outro lado, há vários fenómenos momentosos que eu acho que são muito importantes. A Índia tornou-se o país mais populoso do mundo, ultrapassou o Reino Unido em PIB, em volume, ultrapassou a China em população, foi à Lua, tem enormes reservas de tecnocracia e cérebros em certas áreas da economia e, portanto, estão de facto com imensos problemas de pobreza. Mas pobreza que foi sendo reduzida um pouco nos últimos anos, contentes com este.
Tudo indica que será a Modi a ganhar, mas
agora,
vamos ter de esperar
demoram,
até junho.
Demoram, as eleições são feitas em 7 fases e só no dia 1 de junho é que se sabe o resultado. São 1.400 milhões indianos e quase 1.000 milhões a votar.
É muita gente a votar. Vamos agora para um momento que eu diria que é raro aqui neste Global. Vamos comentar, e isso é normal, mas vamos comentar um assunto de política nacional onde o Paulo Portas é um dos protagonistas. Vamos ver aqui, já a seguir, uma imagem de Pedro Passos Coelho, ele que tem estado na ribalta nas últimas semanas. Esta semana deu uma entrevista ao Observador, onde falou especificamente das desconfianças da Troika que teriam em relação ao próprio Paulo Portas e que até obrigariam à assinatura de determinados documentos e que o Paulo Portas talvez não soubesse daquilo que se estava a passar. Tem algum comentário a fazer sobre isso ou não?
De facto é inusual, mas como foi um assunto da semana...
Sim, era inescapável.
Quem não se sente não é filho de boa gente. E eu nem achei apropriado, nem achei justo. Mas devo dizer-lhe que os meus comentários são estritamente racionais e objetivos. Não usarei, com certeza, conversas privadas entre líderes políticos, que são parceiros de coligação, e não entrarei, com certeza, numa polémica pessoal com o Dr. Pedro Passos Coelho, de quem eu fui Ministro dos Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro. Uhum. Estamos em 2024, acabou de chegar um governo de centro-direita, não vejo qual seria a utilidade de contribuir para essa polémica. E, portanto, os meus comentários, como lhe disse, são racionais e têm a ver com duas coisas. A primeira, a visão que os dois... tínhamos sobre a Troika. Onde é que coincidíamos? Resolver o problema da falência de Portugal, da nossa insolvência, cumprir o memorando da Troika que não tínhamos negociado, procurar encontrar uma saída limpa, se fosse possível, e, na última parte da legislatura, procurar balancear mais política económica com política financeira. Sobre isto nunca houve desentendimentos no essencial. Houve quais eram então as zonas de diferença, que são normais numa coligação de dois partidos. Às vezes, o Dr. Pedro Passos Coelho achava, ou dava a entender que achava, que a Troika era um bem virtuoso. Eu achava a Troika um mal necessário. Mal, porque não gosto de estrangeiros a darem opiniões e tomarem avisos sobre... leis portuguesas, orçamentos portugueses, mas nós é que nos tínhamos colocado nessa situação e, portanto, era necessário cumprir o programa, cumprir os seus objetivos para termos acesso a dinheiro e podermos recuperar a nossa soberania. Disso decorria uma alteração, uma diferença também. Não raramente o Dr. Pedro Passos Coelho usava aquela expressão do ir além da Troika. Uhum. Eu sempre fui mais cético sobre essa ideia. Embora, também seja justo dizer, que essa ideia se aplicava sobretudo a reformas e não a medidas. Mas para mim, para aguentar aquele programa que resolvesse a falência de Portugal e nos permitisse recuperar a nossa normalidade, era preciso coesão social na sociedade portuguesa. Era preciso que as pessoas sentissem que os sacrifícios eram equitativos, que as restrições eram distribuídas e não passavam um certo limite. Bom, a TSU das pensões, ou seja, uma nova taxa sobre os pensionistas de sustentabilidade, foi um dos momentos difíceis. Foi.
E polémico.
E foi, com certeza. E aqui também é só dar esta o filme das coisas aos nossos telespectadores. A medida vinha como medida estrutural, portanto obrigatória, de cumprimento, e condição de acesso a financiamento. Depois dessa tensão, que foi de facto dura, essa medida passou para opcional e deixou de ser condição de financiamento. Eu que achava uma penalização dupla sobre os pensionistas e achava que isso passava aos limites e ia criar a ideia nos idosos de que estavam a ser escolhidos como alvo de um programa... eu acho que o tempo me deu razão, com toda a franqueza, Pedro. Porquê? 6 meses depois, dessa medida passar de estrutural para opcional, e só usada em último recurso, fui eu e a Ministra das Finanças que dissemos que a medida já não era necessária. E, portanto, se não era necessária, provavelmente era exagerada. Ou seja, com um bocadinho mais de flexibilidade e um bocadinho menos de rigidez, eu acho que o programa se poderia ter feito sem desequilibrar em excesso socialmente a coesão do país. Um país que passa pelo que nós passamos, ou se mantém unido no essencial, ou se fratura. E, portanto, foi isto. Olha, como diria o outro, não havia necessidade.
Deixe-me só perguntar-lhe se sabia, afinal, ou não sabia desta exigência.
Eu fartei-me não, mas assinei várias cartas para a Troika, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Em democracia, quem dá mandatos de confiança são os portugueses. Eu tinha a certeza que, apesar das dificuldades, estava a servir o interesse comum, o bem comum e o interesse nacional. Se tivesse que divergir em algum processo negocial com a Troika, procuraria fazê-lo. E neste caso, tínhamos razão. Se a medida não avançou, é porque não era necessária, Pedro.
Fica então esse, é apenas, esse ponto de vista.
Mas,
que
portanto,
é
não tenho nenhum problema em assinar cartas para a Troika quando acho e tenho a certeza que estou a servir o interesse nacional. Era o que me competia. Cumprir o programa, mas mantê-lo dentro de limites que fossem aceitáveis pela maioria da sociedade portuguesa.
Paulo Portas, e com este comentário a uma notícia que o envolveu, assim terminamos o Global e terminamos também o Jornal Nacional de hoje.
Terminamos, não tivemos tempo para falar dos livros.
E outros assuntos que eram importantes e haverá outra oportunidade.
Desejo-vos uma boa semana aí em casa.